Caros colegas, vamos retomar os trabalhos, agora nesta nossa última audição, no quadro daqui do processo legislativo, em sede especialidade da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e do Urbanismo. Temos connosco o Sr. Arquiteto Jorge Silva, a quem eu agradeço muito a disponibilidade para connosco elaborar sobre esta proposta de lei que o Governo aqui nos trouxe. É a última audição que temos, no quadro daquelas que estabilizamos, no início da audição dos trabalhos e a seguir, e depois procederemos à apresentação de propostas. E, portanto, é para nós muito importante sempre a presença destes especialistas nesta área. E também, em nome da Comissão, em nome de todos os partidos, agradeço ao Sr. Arquiteto Jorge Silva a sua disponibilidade para aqui tratar desta matéria. Dar-lhe a palavra durante 15, 20 minutos para as considerações que entender por convenientes. Depois os partidos poderão formular questões e o Sr. Engenheiro fará o favor também, no final, de responder como entender. Sr. Arquiteto Jorge Silva, tenha a bondade.
Antes de mais, gostaria de agradecer este convite. É a primeira vez que venho a uma comissão parlamentar e, para mim, é uma surpresa ter sido convidado para tal. Não sou um académico, nem um investigador. A única vantagem que tenho é que tenho uma experiência nesta área de planeamento há mais de 4 décadas.
É por isso que convido.
E que, por essa razão mesmo, trabalhei em quase todo o nível de planeamento. Desde os planos pormenor aos PROTs, passando pelos planos especiais, etc, etc. De maneira que é nesse aspecto, e é apenas em vista desta minha experiência que eu venho fazer esta comunicação. Também quero-vos pedir desculpa, porque o documento que vos enviei eu não o considero completo nem suficientemente burilado. Foi um esquema, foi um esquizo, mas como achei importante que os seus deputados pudessem ter acesso a um documento antes de eu vir aqui, apressei-me, sem ter tido alguns cuidados de redação ou de completamento, que eu farei posteriormente e se houver acordo eu enviarei. Bom, eu não vou, obviamente, retomar tudo o que vos enviei, focarei a minha intervenção em 2 ou 3 aspectos que me parecem os mais relevantes para este caso. Eu penso e quero aqui dizer que normalmente as grandes alterações urbanas que se passam nas cidades no mundo e portanto nas cidades normalmente não decorrem dos quadros legais em que elas acontecem, ocorrem muito mais em função de situações que ou de acontecimentos naturais ou de artificiais, mas de alteração de poderes, de alterações de níveis económicos, de situações que vão gerando a urbanização que se faz. Portanto, não será de nós apostarmos demasiado em termos um quadro legal que resolva todos os problemas, porque eles são o reflexo da sociedade, e se a sociedade tem muitos problemas, obviamente as suas cidades e os seus campos vão refletir esses problemas. Em Portugal, nós vivemos um período particular que tem muito a ver com o que se passa hoje e que vale a pena recordar que foi toda a grande transformação que se deu a seguir ao 25 de Abril, porque foram transformações não contínuas, mas foram transformações que se deram por patamares e que tiveram, obviamente, que criaram as condições para que nós cheguemos hoje ao ponto em que estamos. São exemplo disso a situação do retorno de muitos imigrantes que viviam fora do país e que estavam espalhados pela Europa, mas também, sobretudo, todos aqueles que viviam nas ex-colónias. Portugal teve uma capacidade enorme de receber e acolher e conseguir integrar famílias inteiras que regressaram. Num período em que tinha uma carência habitacional muito grande e num momento em que o fluxo das camadas populacionais rurais se deslocaram para as cidades. Essa situação que se verificou, portanto, nos anos 70, 80, foi uma situação de grande confusão, digamos, até porque o quadro legal praticamente não existia, ou o que existia vinha de antes de 25 de Abril, os primeiros quadros legais começaram a existir em 1982, e, portanto, houve todo um processo que, só devido, enfim, e aí posso dizer, à carolice, à vontade, ao desejo de muitas das administrações e dos técnicos, foi possível dar o primeiro passo para um processo de planeamento e urbanização em Portugal. Esse processo, obviamente, depois tem consigo mecanismos perversos, porque não é enquadrado por um sistema legal, não teve ou não cuidou de ter uma série de defesas para a sua evolução. É evidente que há um crescimento das classes médias, tem um crescimento fortíssimo. Esse crescimento e essa força associada à procura de habitação e à procura de novas condições deu origem a ocupações desregradas do território e deu origem a uma movimentação, a um desenvolvimento económico, de atividade económica ligada à construção, sem o devido acautelar de mecanismos que regulassem essa situação. Daí que se instalaram facilmente em Portugal, a partir do final dos anos 80 para os anos 90, com muita força, muitos dos mecanismos de especulação fundiária que persistiram e persistem, mas persistiram sobretudo até ao final da última década, apropriando-se, obviamente, de mais-valias enormes e sem que fossem contidos, de facto, pelas administrações. Houve uma grande dificuldade de serem contidos, apesar de existir legislação para o poder fazer. Mas a verdade é que a força dos interesses económicos aí associados era muito grande. E eu dou aqui no meu texto um exemplo, mas poderei dar outros, que de facto nós, por exemplo, aceitámos todos como bom que fosse à custa do correto ordenamento urbano se financiassem os estádios de futebol que serviram o campeonato europeu. Foi encontrar terrenos, e esses terrenos foram ocupados não por razões, obviamente, urbanas, foram ocupados por razões de financiamento dos estádios de futebol. Portanto, há aqui uma perversão, uma forte perversão do sistema. Chegamos agora a um momento em que, por razões também externas ao processo de urbanização, sobretudo por razões externas, por razões de natureza política e económica, há uma mudança efetiva em relação às exigências e às necessidades. Há uma transformação muito grande e que tem que, ou deveria ser aproveitada, e por isso isso leva-me a entender que haja vontade de fazer um novo quadro legal, embora eu, na minha opinião, considere que o anterior quadro legal servia ainda muitas das necessidades do sistema de produção urbanística em Portugal, mas acredito que perante uma nova transformação que deixa de assentar da mesma forma no processo imobiliário, num processo que neste momento está a alterar os equilíbrios regionais, que está a transformar imensas zonas que tinham de uma estrutura económica, uma estrutura de equipamentos e, portanto, uma rede social, uma rede urbana equilibrada, está a ser desequilibrada por outras razões, seja por alterações de serviços, seja por razões de outras acessibilidades ou de outras dificuldades de acessibilidades. Há uma alteração muito grande que o país está a sofrer. E essa alteração, provavelmente, necessita, efetivamente, ou deveria necessitar de uma nova intervenção urbanística. Eu não sei, e agora entro no quadro legal que estamos a analisar, eu não sei se a proposta que foi feita responde à ambição das alterações que estão em causa. Quer dizer, eu sou, ou seria mais ambicioso, no tipo de alterações e no tipo de projeto de transformação que se quer fazer. Eu parece-me que esta legislação acaba por ser uma versão melhorada em muitos aspectos, piores noutros, do anterior quadro legal, e não introduz suficientes matérias de transformação que permitissem então responder de forma capaz a estes desafios. Esta janela de oportunidade, eu relembro que, e penso que nesta comissão foi falado, já, relembro que durante muito tempo, no nosso país e também fora do nosso país, grande parte da formação da expansão das cidades foi conduzida completamente pelo serviço público, ou seja, enquanto interesse público, pela administração. Lisboa é um exemplo disso, escusemos de recitar todos os casos em que isso aconteceu, antes e depois de 25 de Abril, mas sobretudo antes de 25 de Abril. Poderei um caso que também cito no meu texto, que é o bairro da Malagueira, em Évora, que se realiza numa área de expansão sistemática que na altura existiu. Também podemos situar os casos de expropriações sistemáticas que foram feitas para a realização do gabinete da Vila de Santo André, chamada Vila Nova de Santo André, para apoiar a área de Sines, ou mais recentemente, a Expo. São situações em que a administração assume todo o processo, expropria ou chega a acordos, assume os custos da produção dos projetos do processo urbano e, posteriormente, quando se passa a produção à distribuição, à venda, ao concurso da distribuição de lotes, é possível, nessa altura, ressarcir-se dos custos que se esteve e, perante um custo que fosse devidamente avaliado, poderia indenizar não só os proprietários, como pagar os custos envolvidos neste processo. Esta forma de atuar, que, devo dizer, nos anos 80, foi considerada muitas vezes pelos políticos da altura, excessiva, radical. Falar em expropriações na altura era conotado com uma visão muito perto de uma esquerda que não se pretendia que nessa altura existisse, etc. Portanto, confundiram-se conceitos que nada têm a ver e, por essa via, foi afastado quase do processo urbano. Eu acho que foi um dos grandes erros que permitiu que a expansão urbana se desenvolvesse nos termos em que foi desenvolvida.
Outras cidades, como a Alemanha, então, não tiveram o mesmo processo.
Foi a Holanda, conheço bem no caso, em que, de facto, o processo era este. Por isso mesmo, eu via e vejo como uma oportunidade, ainda mais porque se faz convergir a lei de solos com as bases do ordenamento do território, é uma oportunidade, eventualmente, olhar para um novo modo de produção do solo urbano. E gostaria que assim fosse. Em todo o caso, eu não detectei suficientes indicadores nesta proposta, que eu penso que está em discussão e pode, obviamente, será certamente ainda bastante alterada, julgo eu, por aquilo que eu pude perceber, até pelos documentos que ainda estão em causa, que terão que surgir, que vão ter que se articular. Esta lei, penso, que não reflete ainda essa visão, essa ambição de transformação. E gostaria que fosse uma oportunidade para que tal acontecesse. Dedicando mais agora a algumas notas sobre este documento que nos foi enviado, portanto, depois deste enquadramento, eu não atribuo, como está de certo modo atribuído, que seja o quadro legal que provocou, pelas razões que atrás disse, o desmando da ocupação de solo. Não foi o quadro legal, foram as circunstâncias económicas e financeiras, sobretudo, todos sabemos quem é que estava envolvido nessas alterações, quais eram os mecanismos para chegar às grandes urbanizações, sobretudo que tiveram o poder para utilizar a lei, ou em muitos casos até subverter a lei através de várias, pessoas que não conseguiram assegurar os interesses que estavam em causa. E até por uma certa ignorância. Todos nós, quando chega a nossa altura de decidir, julgamos que o nosso caso não faz mal, que o que fez foi o dos outros. E, portanto, há um mundo subterrâneo que foi transformando esta situação, e essa é que foram, é a principal origem dos desmandos que se causaram. E direi que este novo quadro legal não me parece que, se houvesse o mesmo contexto, e não há, e não tenho que responder a ele, mas que neste contexto também talvez não respondesse a essas situações. Quando eu digo os desmandos, são o excesso de oferta de solos, a transformação inadequada de solos rurais ou de solos rústicos em solos urbanos, etc. Ou densificações excessivas, etc. A outra questão que também se levanta é o tempo que os processos de planeamento têm demorado. Eu também aqui direi que a culpa não é forçosamente do quadro legal em que temos trabalhado. É muito mais, certamente, da forma como se exerce a tutela sobre o processo de planeamento. A forma, quando eu digo a forma, são a utilização dos diferentes e pequenos poderes, que por razões às vezes até muito senestas, são utilizados na tendência ou na tentação de orientar os planos num ou noutro sentido. Eu tive a experiência também de ver casos em que, por decisão governamental, se assumiu que este ou aquele caso eram prioritários. Não foi atropelado um único passo legal, nem nenhum prazo. O problema é que não houve atraso.
Os pequenos poderes.
Os pequenos poderes submeteram-se, e o chairman, que eu penso que foi uma ótima figura que pudesse existir, e que acho que se queram algo encarar, que tinha a seu cargo garantir que os prazos e as decisões eram atempadas, conseguiu perfeitamente que isso acontecesse. Obrigou às negociações necessárias e obrigou às devidas reflexões. Normalmente não é isso que acontece. E obrigou as próprias administrações locais também, que se servem destes processos para ir atrasando aquilo que desejam que esteja atrasado. Que também é verdade, se por um lado tem grandes pressões urbanísticas, por outro lado, a existência de um plano em curso é uma forma também de resolver outros problemas, ou de ir resolver outros problemas, também essa situação é anulada por vontade política e prática, por uma prática e não tanto por um quadro legal. Nós temos um problema grande, que é uma panóplia de documentos legislativos que envolve a área do urbanismo, do ambiente. É impressionante, é aterrador, se nós queremos fazer, se queremos ter a certeza que não nos escapa nenhum, é aterrador. Eu não consigo, e vivo com isto, e vivo nos papéis há muito tempo destas coisas. Não vejo o que quero dizer que em relação a esta lei, até vi com algum agrado que a certa altura se chamasse programas aquilo que neste momento são designados, para figuras que são designadas de planos, porque acho que são em muitos aspectos são efetivamente programáticas e como tal devem ficar e assumir a sua função programática, não é mal, não tem mal nenhum. Lembro, ou quero acautelar, e por isso chamar a atenção, de que muitos desses programas, ou desses, têm uma tradução desenhada. E às vezes é uma tradução desenhada muito, muito forte. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso dos planos das orlas costeiras, onde o desenho é determinante, é fortíssimo. e onde que até prevêem esses próprios planos, a elaboração de planos de pormenor para os chamados planos de pormenor de praia. Portanto, haveria que conciliar esta designação, ou pelo menos saber claramente que elas não se vão confinar, pode ser um programa que pode ter como ilustração ou ter como elementos determinados. Alguma cartografia não vejo inconveniente nesse aspecto. O âmbito intermunicipal, ele é muito referido, é reforçado neste quadro legal. Já existia.
Já existe.
Eu trabalhei nele. Tenho essa experiência de trabalhar no plano, em planeamento intermunicipal. E eu creio que não é o facto dele aqui ser tão sublinhado ou recomendado que vai alterar muitas coisas. Do meu ponto de vista, e essa é a experiência que vos trago, a razão de ser tão difícil a concretização do plano intermunicipal tem a ver com o facto de muito dificilmente os objetivos municipais entre concelhos ou de concelhos vizinhos se sobreponem ao nível da produção de planeamento conjunto. Mesmo, e não tem nada a ver com, às vezes pode ser de origem das políticas partidárias, este partido ou aquele, não tem a ver com isso. Tem a ver com questões claras do concelho, com as questões da população, com compromissos dos seus presidentes, com muitas outras coisas que não querem partilhar muitas dessas opções com o concelhozinho. E são renitentes a fazer essas propostas em conjunto. A não ser que... Nessas propostas esteja prevista a existência de financiamentos específicos e que condicione a existência de planos intermunicipais, ou que haja infraestruturas específicas, ou que haja ameaças, porque as ameaças têm uma forma de produzir planeamento intermunicipal, que é a defesa em alternativa perante propostas. Eu assisti a isso, até muito interessantes, nomeadamente, por exemplo, a passarem numa autoestrada pode ser ou uma ameaça ou não, confronto a leitura de cada uma das autarquias. Portanto, o planeamento intermunicipal é possível, é desejável, é difícil, e não sei se é pelo facto de, neste quadro legal, ser tão fortemente apontado que ele vai acontecer. E mais, depois há um outro aspecto, que ao nível do planeamento intermunicipal tolhe imenso as decisões finais municipais, que é as aprovações das respectivas assembleias, que não coincidem muitas vezes no processo. E agora vou falar do tema que eu considero que tenho que falar mesmo, porque eu acho que é determinante, e é o último que eu vou falar, mas que me pareceu não poder deixar passar, que é o facto do quadro legal considerar que será o PDM um nível de planeamento para vincular os particulares. Eu considero, e devo dizê-lo claramente, considero isto um erro. Um erro que revela, e desculpar-me-ão, ignorância em relação aos processos de planeamento. É impossível que isto, de alguma forma, se transforme num processo de aligerar as questões. E não vamos, eu depois vou às razões que estão expostas, que são expostas nos motivos. Mas a verdade é o seguinte: os planos funcionam, não é uma questão de escala, fazer um plano pormenor, um plano de urbanização ou um plano diretor. São planos que definem questões completamente diferentes, têm que as definir em tempos e em momentos diferentes e perante atores diferentes. Um plano pormenor é normalmente o plano e quando há iminência de investimento imediato no território. E é um plano que resolve, muitas vezes serve para resolver alguns problemas de alteração de propriedade naquele sítio, naquele, e tem que, ao mesmo tempo, resolver, dar indicações precisas sobre detalhes da vida urbana, nomeadamente qual é a política de vias que se faz para aquelas onde são vias pedonais, não são vias que têm, são estacionamentos que deverão ser feitos desta ou daquela maneira. Esses são trabalhos dos planos pormenor.
Que resolve as pré-existências que a lei diz,
exato,
que querem resolver, não é? Pode ser através de um plano pormenor,
é um plano pormenor. Os planos de urbanização, obviamente, estão normalmente orientados, e devem estar orientados para funções que têm a ver, com, sobretudo, com redes, com estruturas de funcionamento urbano, com distribuições de equipamentos que não devem ser determinados ao nível do PDM, isso, na medida que o PDM é e deve ser um plano de nível estratégico. Isso. Vejamos o que é que aconteceria se isto fosse tal como é previsto no quadro legal. Eu, por ano, num município normal, teria 10, 15 alterações dos meus planos pormenor. É o que acontece normalmente. Porquê? O plano pormenor, olha, a pensão que era para fazer ali já não é uma pensão, é o café da dona não sei o quê e precisa de uma esplanada.
Altera o PDM.
Vamos alterar o PDM? E se o PDM for um plano intermunicipal? Vamos fazer a audição pública do Conselho e depois a audição pública dos dois Conselhos, ou três ou quatro? Isto é completamente inviável, não pode acontecer. Portanto, não, eu sou, manifestamente, digo, isto não funciona. Depois, vejamos se o planeamento podia ser um método que eu ainda calculei. Bom, mas não, então vamos supor que o plano absorvia toda a informação dos planos pormenor ou dos PUs, formando mosaicos de planeamento. Era um mosaico que era este, mas um mosaico que era aquele. Mas eu pergunto se isto, de alguma forma, facilitaria a leitura dos utentes, dos utilizadores, das pessoas. Não facilitaria de modo nenhum essa leitura.
Quem anda nisto sabe.
Portanto, eu digo, a questão ainda por cima, que vem da exposição de motivos, não é uma questão de planeamento. E não deveria estar, não devia ser essa a razão. Porque é uma questão de sistema de informação. Eu tenho, hoje então há tecnologias mais suficientes, mas eu já fiz isso desde há uns anos, que eu fiz isso em vários planos. Eu tenho maneira de informaticamente esclarecer quem quer que seja num terreno, num território, e então se o sistema estiver indexado ao cadastro, o que é que naquela propriedade ele pode fazer? Pelos vários planos.
O problema é sempre o cadastro.
O cadastro. Mas normalmente os planos aí ainda vão contendo, os planos ao nível urbano contêm o cadastro, pois quando saem é que é a desgraça. É possível aí fazer a intervenção, fazer a explicação instantânea do que é que cada um pode fazer. Não tem que ser ele a ir à procura nos outros planos, e podem existir dois, três planos ou até mais. Mas vamos supor que não é preciso mais do que isso. Portanto, eu, nesta comissão, sublinho muito veementemente que considero que isto é um erro e faço um apelo para que seja revisto. E nestas condições termino a minha exposição.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto Jorge Silva. Nós, nesta comissão, temos de ouvir as entidades institucionais e agora, respondendo à pergunta que colocou logo no princípio, para quem nos está a ouvir, nós ouvimos aqui na Comissão as entidades institucionais, um conjunto de académicos que estiveram a tratar do processo legislativo também, e depois ouvimos hoje novamente associações que estão no terreno, e foi um gosto ouvir o Sr. Arquiteto Jorge Silva, porque é alguém que trabalha diariamente com estes instrumentos que nós aqui queremos criar ou alterar. E, portanto, é importante para nós termos um aviso prévio daquilo que será o futuro, atento àquilo que nós vamos legislar, considerando o passado e a sua experiência do passado. Portanto, é muito importante e muito relevante a sua intervenção na Comissão. Vamos agora aqui dar uma ronda aos partidos, para os partidos questionarem o que entenderem por conveniente, e depois o Sr. Arquiteto Jorge Silva fará o favor de novamente elaborar sobre as questões que lhe colocaram. Agradeço-lhe imenso. Então, caros colegas, vou dar a palavra de imediato à Sra. Deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Arquiteto. Muito obrigado pelo contributo que nos trouxe. Eu confesso que ainda não tive a oportunidade de o ler, ele chegou só apenas hoje de manhã, mas verifico que, efetivamente, para além do enquadramento que nos faz, também trata artigos separadamente e diz-nos o que pensa sobre eles. Isso para nós é muito importante, porque, efetivamente, é com contributos preciosos como este que o Sr. nos faz chegar, que vamos certamente chegar a um texto final melhor, mais claro, mais correto, e que traga um produto final, digamos, em termos de legislação que favoreça mais o nosso país. Nós ouvimos já aqui em sede de comissão a Ordem dos Arquitetos e o Partido Social Democrata, desde logo, analisando aquilo que era a proposta que nos fizeram chegar e também um contributo escrito que nos fizeram chegar, muito bem elaborado também, entendemos logo que em sede de especialidade deveriam ser ponderados alguns aspectos. O Sr. Arquiteto também fala em alguns deles, percebi muito linearmente daquilo que me foi permitido ler, entretanto, à medida que eu ia ouvindo também, e dizia eu que entendemos que há aspectos como recuperar os princípios de avaliação do sistema de planeamento existente e que existia na atual lei de base e que aqui parece que não está tão claro. Entendemos que isso é uma questão que deverá ser revista em sede de especialidade. Também entendemos que, no que diz respeito ao princípio da justa indemnização, se a servidão ou restrição impuser um sacrifício equivalente à expropriação, e as conjugações que devem ser feitas nestas matérias, designadamente do que consta do artigo 11 da proposta, também deverá ser ponderado. E também entendemos que deveria ser ponderada a possibilidade de aproveitar esta oportunidade para revogar o Decreto-Lei 181-70, que diz respeito ao Regime Geral das Servidões Administrativas, e revogando ou condensando matérias como servidões administrativas e restrições de utilidade pública numa única localização sistemática. O Sr. Arquiteto faz menção exatamente a isso no seu parecer, diz que há uma panóplia de documentos legislativos que é avassalador e que é difícil para quem trata estas matérias percepcionar tudo aquilo que é a legislação aplicável e, portanto, parece-nos que se calhar era uma boa oportunidade também para tratar desta matéria. No que respeita ao artigo 18, também como uma condição de caducidade de reserva do solo e no que diz respeito também ao abandono por determinado período de tempo, a Ordem dos Arquitetos falou-nos nesta preocupação. Nós também entendemos que, sim senhora, que à semelhança do que sucede hoje com as obras de urbanização a cargos dos particulares, que também ser ponderada aqui alguma alteração ou pelo menos alguma revisão desta matéria. No que diz respeito ao cadastro, também concordamos com o Sr. Arquiteto, efetivamente parece-nos que há esse compromisso neste diploma, que efetivamente os instrumentos de gestão territorial, como o Regite e o Rejoé, e também o cadastro, são legislação que deve ser revista e também gostamos muito de saber o que é que vai dela constar para que possamos entender efetivamente todas as matérias que devem ser articuladas entre esta lei de bases e estes importantes documentos, porque sem eles não conseguimos percepcionar efetivamente todas as alterações que existem. Temos uma visão um bocadinho diferente no que diz respeito àquilo que o Sr. Arquiteto entende que ser um erro crasso, no que diz respeito à questão do PDM. O Sr. Arquiteto entende que é um erro, não é? Se num só diploma ficar a vinculação para os particulares, o Partido Social Democrata entende que isso é uma boa inovação da lei e parece-nos que efetivamente esta proposta vem trazer alguma inovação nesta matéria. Vamos ver se depois na articulação com os demais diplomas o que daí vem é mesmo efetivamente bom do que parece resultar agora na proposta inicial e da análise que fazemos. Entendemos também e entendo que é útil mencionar-lhe que, pese embora o Sr. Arquiteto diga que não é por causa do quadro legal que se chega à conclusão que há uma desocupação do solo, nós entendemos é que causas como o facto de haver um plano diretor municipal que está em revisões sucessivas durante uma década não é bom para o ordenamento do território em Portugal. E, portanto, entendemos que também aqui se justifica uma alteração no paradigma da lei. E, portanto, com todos os contributos que nos foram chegando e no sentido de que essa alteração do paradigma possa efetivamente existir, entendemos que, havendo uma flexibilização do planeamento, reforçando-se o PDM e assumindo a reabilitação urbana como uma força motriz do desenvolvimento e competitividade das cidades, com certeza que estaremos no caminho certo para uma boa proposta ou uma melhor proposta, que é com certeza aquela que vamos chegar no final da especialidade com todos os contributos que nos foram feitos chegar. Muito obrigado pelo seu contributo, Sr. Arquiteto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista. Sr. Deputado,
muito obrigado.
Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Arquiteto Jorge Silva a disponibilidade para vir conversar connosco sobre tão importante diploma. Também a oportunidade que houve para ler o texto que nos enviou foi curta, no entanto não posso deixar aqui de destacar dois aspectos que me parecem importantes e que é uma preocupação, penso eu, de quando se faz tão profunda alteração legislativa como é esta que o Governo agora põe em cima da mesa. Que logo nos motivos para justificar as alterações fala que devia haver uma análise sistemática e aprofundada das implicações que não existiu, ou seja, os tais relatórios de balanço, nomeadamente que já estavam previstos no próprio PNPOT, que é também no próprio Regite, e que deviam servir de base a uma alteração tão profunda da lei, e a uma segunda motivação, na opinião do Sr. Arquiteto, que era uma forte vontade política de mudança das políticas de ordenamento do território e que, mais à frente, considera que vai pouco longe esta proposta de lei e que a vontade política de incluir mudança de rumos nos objetivos e práticas dessas políticas, receio não apenas por insuficiências minhas, se consiga descortinar no texto disponibilizado a corporização de uma real mudança política. E, portanto, eram estas duas notas que eu queria começar por sublinhar daquilo que são as preocupações do Sr. Professor e também, por que não dizê-lo, que qualquer profunda mudança legislativa devia carecer, obviamente, de tal estudo aprofundado, dos tais relatórios que já estão previstos e que, além destes relatórios, também se devia estar aqui a discutir não só a lei de bases dos solos de ordenamento do território e do urbanismo, mas também os regimes jurídicos complementares que são fundamentais para perceber toda a arquitetura do sistema, nomeadamente quando se fala do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e do regime jurídico de urbanização e identificação, para não falar também, obviamente, da necessidade que o próprio Governo assume da mudança do registro cadastral e da própria lei das expropriações, que também é importante equacionar quando se faz esta tão profunda alteração. Mas, acima de tudo, tinha três perguntas para lhe colocar. E a primeira, obviamente, não pode deixar de ser aquela se deve esta arquitetura do sistema que agora tão radicalmente é abandonada e o sistema, na prática, pretende-se refundar o sistema, se faz algum sentido que a união das políticas de solos, de ordenamento do território e do urbanismo, como estavam em leis paradas, ou ao invés de ver-se identificar os instrumentos normativos relevantes e claramente os institutos jurídicos que importa considerar na articulação com a lei de solos por via da explicitação da conexão relevante. E, portanto, esta era a primeira pergunta que eu gostaria de colocar ao Sr. Arquiteto, que era exatamente, visto que a fundamentação desta ruptura radical com o anterior sistema, se tem razão de ser e até que ponto é que poderá ver de encontro aquilo que são as necessidades do país. Uma segunda pergunta que eu gostaria de colocar ao Sr. Arquiteto é um comentário, na prática, à alteração proposta para a classificação do solo, que é agora proposto, assente apenas na distinção de solo rústico e solo urbano. Era um segundo comentário que eu gostaria de ouvir o Sr. Arquiteto fazer. E uma terceira e última nota que eu gostaria também de ouvir a opinião do Sr. Arquiteto seria qual é a sua opinião sobre a disposição constante no artigo 59 da lei, da proposta de lei, segundo a qual a lei estabelece um procedimento excepcional para a regularização de operações urbanísticas realizadas, bem como para a finalização de operações urbanísticas inacabadas ou abandonadas pelos seus promotores. É que a lei pode mesmo dispensar o cumprimento de requisitos de legalidade relativos à construção, cuja aplicação se tenha tornado impossível ou não seja razoável exigir, assegurando o cumprimento de requisitos atenientes à saúde pública e à segurança de pessoas e bens. Eram estas questões que eu gostaria, ou os seus comentários, sobre estes três aspectos que o Partido Socialista gostaria de ouvir, agradecendo desde já a disponibilidade do Sr. Arquiteto e, se entender enviar mais contributos agora para a fase da especialidade, o Partido Socialista fica desde já agradecido pela sua disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmalce. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Moraes Soares, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o arquiteto Jorge Silva e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do CDS, portanto, todos os contributos, portanto, que deu que vêm explanados, portanto, no seu parecer, e finalizando, eu tinha que para colocar, portanto, duas questões, mas o Sr. Arquiteto acabou por, de facto, na sua parte final da sua intervenção, de já mais responder, portanto, uma delas, portanto, tinha a ver com o PDM também, e temos aí uma opinião contrária, e a outra, portanto, seria, portanto, a cooperação, portanto, intermunicipal. E feito um balanço final, portanto, há quatro ou cinco aspectos, portanto, nesta PPL, que têm tido, ou que tiveram, portanto, um acolhimento muito positivo, portanto, nas audições, portanto, que fomos fazendo, portanto, não só às entidades do setor, mas também a um conjunto de académicos, portanto, e de especialistas, embora, portanto, com interpretações diferentes, portanto, que era a necessidade, portanto, de contenção, portanto, dos perímetros urbanos, a aposta, portanto, na reabilitação urbana, a necessidade, portanto, de uma programação, portanto, mais racional, portanto, dos custos dos investimentos, a cooperação intermunicipal, a centralidade também do PDM, como um modelo de compromisso, na medida em que procura, portanto, que o PDM concentre, portanto, todas as regras, portanto, vinculativas, portanto, dos particulares, bem como os seus direitos e os deveres dos proprietários e a sua relação também de urbanizar, portanto, edificar. Portanto, mas, se me permite, portanto, já tinha respondido, portanto, nessa, e temos uma opinião contrária, era a questão, portanto, que eu lhe pretendia colocar, mas fica já e agradeço os contributos, portanto, que deu e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Miguel Tiago, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o Sr. Arquiteto Jorge Silva e agradecer o contributo que nos trouxe a esta comissão. Não tenho propriamente questões a colocar. Li o documento que nos enviou, apesar de ter detalhado mais agora na sua intervenção, e não tendo questões, queria ainda assim deixar apenas algumas notas e apontamentos sobre a intervenção e também sobre a reflexão que o PCP tem vindo a fazer sobre a proposta de lei em causa. E também cruzando com as suas considerações, evidentemente. Se por um lado se verifica que haveria ou poderia existir uma oportunidade até para afirmar uma nova ambição numa política de ordenamento do território, isso cai por terra quando conhecemos o conteúdo desta legislação. Em primeiro lugar, porque a oportunidade não é aproveitada nem do ponto de vista do balanço e da avaliação do que se passava anteriormente, e portanto da experiência até aqui, e portanto não é construída a oportunidade, e por outro lado não há nenhuma ambição, pelo menos visível, no documento apresentado, e nesse aspecto, de certa forma, concorremos com essa avaliação. Esta lei, o que, por isso mesmo, altera questões que não são as causas dos problemas verificados, porque não se faz uma verificação dos problemas nem das causas, e, portanto, aponta-as indiscriminadamente e altera instrumentos legais que não são causas dos problemas e deixa por alterar, eventualmente, alguns que poderão ser causas. Portanto, na ausência de uma avaliação é impossível dizer qual é o trabalho que deve ser feito para cada um dos instrumentos legais em causa. E depois, é também uma proposta de lei que nos parece querer construir a casa pelo telhado, porque não estão ainda consolidados os instrumentos necessários, nomeadamente o cadastro, os meios humanos, os recursos necessários para que se possa ter a garantia de que a aplicação de uma lei desta natureza venha introduzir alguma alteração sensível no cumprimento da lei. Sobre a questão que colocou de ver com bons olhos, apenas destaco aqui algumas diferenças também, de ver com bons olhos a passagem de planos a programas da parte do PCP, principalmente nos planos especiais, parece-nos que essa questão não faz mesmo sentido. Se nos planos regionais poderíamos entender a sua passagem a programa, e mesmo assim não somos favoráveis, nos planos especiais essa questão para nós constitui um erro, na medida em que desregulamenta um instrumento ou torna-o cada vez mais indicativo e menos um instrumento de ordenamento. E principalmente numa área protegida ou numa orla costeira, não vemos como é que um programa responde, nem sequer vemos como é que um instrumento dessa natureza, tendo em conta o âmbito da sua aplicação, deve ser programático ou estratégico. Bem, deve conter elementos programáticos e estratégicos, mas parece-nos que é essencialmente um instrumento de ordenamento e é essencialmente cartográfico, na maior parte dos casos. cidades, quer seja nas áreas protegidas, quer seja nas orlas costeiras. Sobre a questão que colocou do plano único e a que a senhora deputada do PSD e o senhor deputado do CDS se referiram como inovação, bem, da parte do PCP, aquilo que está em causa não é se é inovação ou não, bem, de facto é uma inovação apresentada com imensa bondade. A questão é se nós até aqui tínhamos uma lei concreta e que mesmo assim se permitiu a más utilizações da lei, uma lei, apesar da bondade com que é apresentada, que neste caso, quanto ao PDM, apenas, portanto, desregulamenta, parece-nos que abrirá ainda mais espaço para más utilizações, porque pode ser muito bonito nós dizermos que todos os instrumentos de ordenamento e todas as condicionantes são vertidas no PDM, aliás, o que faz todo o sentido. Mas a partir do momento em que é esse o instrumento que vincula o terceiro e que vincula o privado, aquilo que estamos a admitir é que há um conjunto de instrumentos que ali não estando podem ser automaticamente incumpridos. E, portanto, aquilo que está em causa não é se é inovador ou não, pode até ser inovador do ponto de vista conceptual. É se do ponto de vista prático estamos a zelar pelo cumprimento dos instrumentos que identificamos como instrumentos de utilidade pública para o ordenamento do território, ou se estamos a criar mais brechas para que eles possam não ser cumpridos e, inclusivamente, até criando espaço para que aquele que incumpre não tenha que dar satisfações, porque apenas obteceu ao plano que a lei lhe atribui para cumprir. Portanto, são algumas notas também sobre a sua intervenção que deixávamos gostar. São algumas, não são bem questões, mas fica também o registro.
Considerações, e bem, eu acompanho também aqui os meus colegas e gostava também de, bem, a última intervenção, e gostava só de o ouvir sobre duas questões. Uma é, o senhor arquiteto, dada a sua grande experiência nesta área do planeamento, entende, e atenta à proposta de lei que aqui está em causa, entende que é possível proceder a uma rápida adequação desta lei à realidade, principalmente quando se pretende proceder a uma urbanização sem haver cadastro urbano? Primeira questão. Não é cadastro rústico, é cadastro urbano. Segundo, quando se fala na intermunicipalidade, não é? Pode haver planeamento intermunicipal, mas não considera que pelo menos tem de haver normas técnicas definidas?
Desculpe.
Pode haver intermunicipalidade?
Não percebi o preâmbulo.
Quando se fala em intermunicipalidade, não é? Pode haver planos intermunicipais na lei. Não considera que deveria ser necessário que estivessem estabilizadas normas técnicas a nível da formulação do próprio cadastro? Segunda questão. Outra questão tem a ver com o problema dos PDMs, que aqui muito bem referiu, e com a circunstância deles poderem ou deverem ser o último plano, digamos, aquele que obriga aos particulares. Como é que isso é possível, dada a sua experiência, acha que é possível compaginar a afirmação de que o PDM passa a ser um instrumento estratégico flexível, sendo o último plano que obriga aos particulares? Esse é o problema da flexibilidade e o problema da alteração. E eu parece-me que percebi da sua intervenção que defende pelo menos dois níveis de plano, não é? A nível de municipal. O PDM e depois o plano de pormenor e o plano de urbanização. E a outra questão, que tem a ver com a circunstância dos planos, a maior parte dos planos passarem a programas, não é? Os PRODs, por exemplo, passarem a programas, em que medida é que isso irá ou não colidir com o princípio de coordenação que hoje existe entre os municípios e o Poder Central? Há aqui uma questão também que tem de ser acautelada. Eram essencialmente sobre estas... Ah, e sobre as obras de urbanização, obviamente não vou fazer nenhuma pergunta, que já percebi o seu... Penso que percebi, se é isso, só isso que queria confirmar, o sentido das suas afirmações, é que devia ser, digamos, o Estado ou as câmaras a serem os promotores dos planos de urbanização. E o particular, segundo percebi, seria, digamos... aquele que é o detentor do direito de propriedade, mas não necessariamente o detentor do direito de urbanizar. O direito de urbanizar devia ser, digamos, da responsabilidade das entidades públicas, como os exemplos que aqui deu, do município ou do Estado, quer antes do 25 de Abril, quer depois do 25 de Abril, exemplos que aqui referiu e que refere no seu parecer também, nomeadamente a Expo e os outros que referiu, a Évora e outros, ou seja, haver aqui uma distinção entre o direito de propriedade e o direito de urbanizar. E o direito de urbanizar devia ser promovido pelas entidades públicas, segundo eu percebi da sua intervenção, e depois a questão da articulação disto com os custos da urbanização propriamente dita. Não. E queria-lhe perguntar, dentro dessa filosofia, se esse é o seu pensamento, se acha que, se assim fosse, muitos dos problemas com que o senhor arquiteto e com que todos nos confrontamos, por exemplo, não haver um problema, que é o problema da recepção das obras de urbanização, se esse problema existia ou não, se fossem os municípios a promover essa urbanização. Quando hoje, às vezes, são os particulares, como sabe, e depois há os problemas de eu comprei um lote A, construo, com a licença de construção faço a escritura, mas quando quero vender o andar, agora não consigo porque não tenho licença de habitação, e não tenho licença de habitação porque não houve recepção das obras de urbanização por parte da Câmara. Portanto, são estes grandes problemas, que representam muitos milhões, que estamos aqui a tratar. Não estamos a tratar de minudências. Era sobre isto que eu gostava de ouvir a sua opinião, Sr. Arquiteto. Portanto, tenha a vontade.
Muito obrigado pelas vossas perguntas, pelas vossas apreciações. Eu receio, eu tenho sempre receio de que nas minhas notas apressadas me fujam os problemas e penso, gostaria que não entendesse isso como desvalorização das questões que tenham colocado.
Claro.
Eu não vou. Não, eu, pronto, então vou começar ao contrário. Eu vou, obviamente, vou voltar a uma questão que foi. Da proposta que foi reafirmada pelo Sr. Deputado em relação ao Plano Diretor Municipal, eu permito-me insistir nisto porque receio bem que, se esta proposta for para a frente, ela produza, tenha consequências graves no sentido de contrariar os objetivos que lhe estão subjacentes. Ou seja, eu percebo que possa haver uma bondade de objetivos, eu digo é que a sua concretização se torna extremamente difícil e com muitos problemas que lhe estão, como disse, adjacentes. Ou o plano diretor é um plano que tem uma natureza mais estratégica, portanto menos definidora da imposição das obrigações dos diferentes proprietários, e consegue então enquadrar os outros níveis de planeamento que lhe estão subjacentes, e o seu período de avaliação, de discussão, faz-se num contexto completamente diferente. Eu discuto o plano diretor no meu concelho, quando está em causa os grandes equipamentos, a rede urbana, a visão que existe para o papel de determinadas situações urbanas determinantes, as grandes expansões, aquelas que têm a ver com os concelhos vizinhos, etc. Eu não discuto, nem acho que seja produtivo, numa discussão pública, por exemplo, discutir a rua do meu vizinho.
Exato.
Não é. Eu já discuti muitas vezes a rua do meu vizinho e sei que isto não é possível discutir a um nível destes. Ou seja, tornaríamos praticamente impossível o prolongamento do período de discussão destes planos, e quando se chegava a um consenso, já a rua do meu vizinho estava a ser alterada. Não tem viabilidade, eu insisto, isto não é viável, e é tão simples fazer de outra maneira, porque se o objetivo é que eu saiba, eu possa consultar, o que é que eu posso fazer, é muito simples. O sistema de informação geográfica é imediato, pode produzir, pode pôr à disposição de quem o consulta imediatamente todas as normas regulamentares que impedem sobre um território. E eu, assim, tenho uma facilidade e não sou obrigado aos procedimentos administrativos do PDM e uso os outros procedimentos que são normais, que existem num plano pormenor. Que tem a ver com o desenvolvimento de uma iniciativa. Normalmente, os planos pormenor, muitas vezes, até são financiados por entidades externas à própria município porque pretendem viabilizar um determinado investimento. Eu vou fazer um... Eu quero instalar um hipermercado, não estava previsto no PDM, o PDM não, ou um hipermercado, ou um, super, um modelo, um pequeno mercado. O PDM obviamente não tinha previsto isso, porque não tinha, nem é bom que preveja, porque se previa, provavelmente não acontecia. Portanto, essas coisas acontecem ao longo da gestão. Eu vou lá fazer, vamos rever o PDM? Vamos rever todo o PDM para isto? Ou é um nível inferior do que vamos rever e o PDM se mantém? É o PU, neste caso é o PU, ou, se for um pequeno, é um plano pormenor. Esta situação é imagem. Vamos supor que é intermunicipal, vamos abrir a discussão pública do Conselho Vizinho por causa do supermercado ou da entrada no parque de estacionamento. Não funciona. Portanto, eu insisto que é possível ir aos bons objetivos que estão em forma à lei por outro caminho que não este. Quanto à estrutura de planeamento que é colocado, a estrutura do sistema de planeamento, foi-me perguntado mais em termos de viabilidade e de tempo. Eu sou, por natureza, ou por experiência, não sei, desconfiado com os tempos da administração pública. Entre as propostas e os tempos, e muitas vezes previstos em leis, em quadro, e depois concretizados, surgem tempos enormes. Não é uma questão, portanto, se tenho uma posição desconfiada, uma posição descrente, não a devo trazer aqui, quer dizer, esse é outro tipo de posição que eu posso ter, é outro tipo de julgamento que eu terei que fazer que não faço aqui. Se a lei o diz, e se ela, em princípio, é possível, desde que os meios técnicos, os tempos de trabalho, as vontades estejam conjugadas, eu não, sobre isso não posso dizer nada. Quanto ao cadastro, eu creio que... Quanto ao registro cadastral, de facto é um tema fundamental. Eu tenho a impressão que comecei a levantar esta questão há tantos anos, em quase todas as iniciativas que falavam de planeamento, fosse na Ordem dos Arquitetos, fosse depois na Faculdade de Arquitetura, fosse nas reuniões, é sempre a questão-chave, o cadastro. Porque, obviamente, estamos a trabalhar com elementos que não existem, que são terríveis, a sua não existência. O que é que nós fazemos? Mas então como é que você faz os planos se não tem o cadastro? Muito simplesmente mandamos fazer o cadastro. É um custo. É um custo. Como é que se faz? Pronto. É se encomendar, faz um concurso ou não se faz. Eu tenho empresas com quem trabalho. Faço dizer quanto é que custa fazer o cadastro. É uma situação que não é desejável. Não é desejável, até porque é preciso que este cadastro depois seja reconhecido como válido. Exatamente. E que não levante problemas. Portanto, ser a instituição pública a fazer o cadastro e a disponibilizá-lo seria muito bom. E não só o cadastro, só chamar geométrico, como as informações anexas em relação a cada uma das unidades de cadastro. Exatamente. Que existam. Portanto, se existem, se passam lá infraestruturas. Quantas vezes, ainda recentemente, nós estamos a trabalhar e, de repente, descobre-se que se passa um tubo de esgoto que atravessa um terreno. Exatamente. Ninguém sabia. O cadastro não estava suficientemente...
Ou uma autoestrada que atravessa um prédio.
Portanto, a questão do cadastro é essencial. Então, se vamos para a área do rústico, quando nós estamos a pensar em transferências e de propriedade, ou quando estamos a pensar em arrendamentos coercivos, a questão ainda se torna mais determinante. Quanto às questões da possibilidade do sistema de informação, aliás, quanto à questão, eu penso que é esta que eu tenho aqui tomado nota, da formação do programa ou do plano, da ideia de plano ou de programa. O deputado do PCP diz que, na sua defesa, é um plano e não é um programa de muitos dos planos que existem. Eu não considero, do meu ponto de vista, na minha consciência prática, relevante a designação desde que o conteúdo seja bem definido. Ou seja, programa tem um caráter estratégico. Eu penso, e tem mais estratégia, e é mais versátil na sua adequação. Eu julgo que os planos, por natureza, têm que ser versáteis, têm que poder facilmente ser adequados. Isso não quer dizer, não quer dizer que se deve que essa adequação seja feita sem que haja um escrutínio. Tem que vir sempre o escrutínio da modificação. Seja programa, que é uma coisa que de facto não acontece, isso tem razão. Nós entendemos que os programas não são para cumprir, mas isso é uma prática deste país, não é? Não é por mudarmos o. Não é a questão do nome que está em causa, é uma prática. O programa não se cumpre. O programa ficou de tal modo é que vamos aí percorrer os programas que existem em todos os planos e verificamos que a programação fica sempre por cumprir. Mas não é. Acho que era mais importante que nós cumpríssemos os programas do que propriamente estarmos a ficar na ideia que se só tivermos um plano é que conseguimos fazer o controlo e o planeamento que pretendemos. Agora digo, não é dispensável, obviamente, que tenha uma tradução desenhada, isso não, porque o território existe, pode ser, em alguns casos até esse território pode não ter o rigor de desenho que seja necessário, que seja muito importante, noutros casos é muito importante, porque já estamos a trabalhar as escalas em que, nomeadamente, eu estou a falar, que é o caso que eu me lembro que trabalhei com mais vezes, que é o dos POCs, em que efetivamente há zonas que têm que ser mesmo detalhadas para que se possa ter a certeza que o mar não vai dar à costa, não é? Ou que a costa não vai dar ao mar, que é o que acontece a maior parte das vezes.
O mar não vai dar ao prédio.
Tenho aqui, depois, eu penso que das questões que foram levantadas ainda, talvez não sei se me está a escapar alguma, falei do cadastro, eu concordo e penso que é fundamental aquilo que foi dito pelos senhores deputados em relação à reabilitação urbana, mas parece-me que está contido. Os PROTs, eu também trabalhei na coordenação de PROTs, eu penso que os PROTs sobrevivem enquanto programas, penso que até talvez sobrevivam melhor. Eu comecei a fazer PROTs enquanto eles eram de facto planos e planos que vinculavam. Depois passaram a deixar de vincular. Penso que, e gostava de vos dizer uma coisa, que eu aprendi comigo próprio. Eu sou, se for isso, capaz de fazer um plano sem um único desenho.
Sem?
Um único desenho. Não. Claro, a lei existe, que o desenho existe, mas eu sou capaz de o fazer. É evidente que isso tem um conjunto de normativas e de regulamentar de tal modo complicada que não é prática nem viável na maior parte dos casos. Mas é possível.
É possível, mas não é conveniente.
Não é conveniente, mas é possível. Portanto, quer dizer, agora, obviamente que a cartografia é um elemento importante do plano, mas isto é só para vos demonstrar que não tem que ter necessariamente essa situação. Quanto à questão que me levantou, eu peço desculpa se estou a escapar algumas, mas há uma situação, a última que eu vou falar é aquela que talvez eu considere destas a mais relevante, que é a questão da promoção pública do processo urbano. Tenho que a ideia fundamental que se houver um princípio adotado que conjugue as diferentes forças políticas, porque é um processo que tem melindres políticos, mas conjuga as diferentes políticas, que leve à ideia de que a promoção do urbanismo é do interesse público e é compete às entidades fazer a sua promoção, nós melhoraremos substancialmente a qualidade do plano, do planeamento em Portugal. Os exemplos estão à vista, são fáceis de identificar, não estamos a falar de coisas, de elementos teóricos, estão à vista, são fáceis de identificar, não, O facto de nós não estarmos condicionados ao terreno A ou B, ou aos retalhos do processo de planeamento, há necessidade de criar rentabilidades excessivas em determinadas circunstâncias. Depois temos todos os sistemas que tendem a minorar estas questões, como as pré-equações, etc., tudo isso. Mas o facto do plano ser um plano que prevê uma visão de conjunto de uma determinada área tem todas as condições para melhorar substancialmente a produção de cidade. E vejam, por exemplo, poderemos ser críticos em relação à Expo, eu sou crítico, mas vejam, Flex, que qualidade não tem nada a ver com outros desenvolvimentos que foram, mas eu penso que situações como os bairros de Alvalade, que já podem estar desatualizados em algumas das suas exigências, mas foi um salto em frente no processo urbano. E esses salvos são precisos em Portugal. E era bom que acontecesse. Não sei, peço desculpa a todos os deputados a quem não respondi diretamente. Não foi.
Eu penso que respondeu a todas as questões que os seus deputados colocaram. Agradeço-lhe imenso por esta aula que nos deu aqui. Os meus agradecimentos em nome da Comissão. Caros colegas, terminamos as nossas audições. Já fica.